Olá, eu sou Nadir Rodrigues e este é o podcast Terra e Alimento. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as indicações geográficas e a valorização dos produtos agroalimentares. Para isso, nós recebemos a pesquisadora do CIHA, Claire Cerdan, que é especialista em indicações geográficas. E o CIHA é o Centro Francês de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento. E vamos conversar também com o João Flávio Veloso, que é o chefe da Embrapa Alimentos e Territórios. Olá, Claire. Olá, João Flávio. Bem-vindos ao nosso programa.
Olá, Nadir.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você.
O Brasil já vem se articulando há algum tempo para valorizar a sua rica cultura alimentar, com as indicações geográficas, a criação de selos e outras iniciativas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância dessas indicações geográficas para a valorização dos produtos agroalimentares e também para o desenvolvimento territorial.
Então, as indicações geográficas é um selo que surgiu há muitos anos atrás para proteger um nome geográfico cujo produto, a reputação do produto está ligada a uma determinada região e as suas características também estão bem específicas. Essas indicações geográficas, elas são iniciativa coletiva e aí, portanto, ela consegue agregar muitas pessoas e muitos valores ao território, né? Já foi estudado em vários países, né, que pode ter um impacto em termos econômico, né, retorno econômico para os produtores, mas também retorno social ou ambiental e cultural.
Nós sabemos que a França, Portugal e Itália já fazem uso das indicações geográficas há muito tempo. Qual foi a estratégia que esses países adotaram para valorizar os seus produtos?
Inicialmente, a indicação geográfica surgiu para proteger os produtores de algumas usurpações que estavam sendo acontecendo lá nos países. Eu vou citar o caso do Portugal e os vinhos Porto. Os produtores de Porto, do vinho Porto, reclamaram muito junto com o Marquês de Pombal, né, que era o primeiro ministro, para dizer que pessoas estavam roubando o nome para poder vender outros vinhos, né? Aí, a partir disso, o Marquês de Pombal decidiu implementar um estilo de indicação geográfica, protegendo assim uma área, definindo uma área, organizando os produtores da região do vinho de Porto. E para proteger, então, a partir desse momento que foi reconhecido esse vinho de Porto com aquela área e aquela organização, era proibido ou tinha que comprovar que os produtores estavam vindo daquela região e, se não, estava proibido usar o nome. Então, esse foi o início, realmente, das indicações geográficas na Europa. Isso se espalhou ao decorrer do tempo em diferentes países, Itália, França, né? E realmente a entrada primeira, né, foi realmente de lutar contra a fraude, né, o mau uso, né, dos nomes geográficos de certos produtos. A partir disso, alguns anos depois, se percebeu que essa proteção das indicações do nome, né, geográfico se tornou um instrumento de desenvolvimento territorial muito importante, de desenvolvimento rural, né? E aí foi assim que essa indicação geográfica se tornou um instrumento também de políticas agrícolas e de políticas de desenvolvimento rural na Europa.
Essa questão do desenvolvimento territorial é um assunto muito importante. Aqui, quando a gente fala da Embrapa Alimentos e Territórios, o pesquisador João Flávio conheceu essas experiências lá na França. Você pode falar um pouco sobre as suas observações?
Sim, obrigado, Nadir. Esse é um tema realmente bastante importante e foi uma estratégia que foi adotada em vários países europeus, especialmente, para valorizar seus produtos, né? Produtos que são únicos, produtos que têm uma reputação e produtos que tenham uma associação muito forte com o território, com o saber fazer de alguns agricultores, para a elaboração de produtos que tenham aí uma importância grande no país. Na França, especificamente, é um tema muito trabalhado, né, de longa data que foi trabalhado, e realmente a gente percebe que foi uma estratégia que deu certo, né? Esses países, enfim, conseguiram valorizar esses produtos, né? Esses produtos, eles têm um reconhecimento da população, inclusive a população urbana, reconhece esses produtos como produtos realmente superiores, produtos que têm uma relação forte com os territórios. E isso significa, sim, um desenvolvimento de alguns territórios. A gente vê que alguns territórios na França realmente se orgulham desses produtos, e esses produtos contribuem muito para o desenvolvimento territorial, para a geração de rendas desses produtores. Então, realmente é uma estratégia muito interessante que foi feito lá. Significou um ganho muito grande para esses produtores e uma satisfação também muito interessante para que a população pudesse realmente reconhecer os esforços desses agricultores enquanto guardiões daqueles produtos, do saber fazer desses produtos. Então, realmente foi uma estratégia muito boa.
Claire, você havia comentado sobre as políticas públicas, né, que são fundamentais para que as indicações geográficas tenham sucesso. Por favor, você pode explicar como os governos e também os produtores podem se associar para que as políticas públicas sejam efetivas?
Eu acho que essa é uma parte muito importante, está sendo bastante trabalhada lá no Cirada, né, junto com a equipe que está trabalhando sobre a indicação geográfica, é o papel do poder público na implementação das indicações geográficas. Temos duas maneiras de considerar a indicação geográfica. A indicação geográfica pode ser simplesmente um instrumento de mercado. E aí não há regra, assim, as pessoas podem até reconhecer sem assim, quadro, né? Só enquadramento para dar algumas inflexões, ou pode ser apenas como se fosse uma marca. Isso existe em alguns países. E outros países, e a Europa está muito forte nisso, e você pensa um instrumento de indicação geográfica com um instrumento de desenvolvimento rural ou com um instrumento de preservação da biodiversidade, que é mais recente agora, a sensibilização da biodiversidade, da cultura, do gênero. Esses são os elementos novos que as políticas públicas querem juntar a muita expectativa para esse instrumento de... E aí se torna um instrumento de política. Essas políticas, na medida que você coloca esse instrumento, você considera a indicação geográfica como instrumento, você vai dar regra, né, de quem pode apresentar, aonde, em que medida isso pode ser reconhecido ou não. Tem um enquadramento, uma definição um pouco melhor do que poderia ser uma indicação geográfica, e não apenas uma ligação entre um território e um povo, né? Esse é um produto. Então, essa é uma coisa que é importante. A partir do momento que é um instrumento de políticas públicas, você vai ter ajuda, né, e apoio por parte do governo, por parte das instituições públicas, né, para acompanhar os produtores a implementar ou acompanhar os produtores depois do reconhecimento das IG. O papel do Estado é muito importante, tanto na definição da indicação geográfica, como na preservação, na proteção das indicações geográficas. Há um trabalho muito forte por parte do governo, né, do INAU, né, para proteger e lutar contra a usurpação dessas indicações geográficas, seja dentro do território nacional como fora, né? Porque com a OMC a gente está, e com os acordos de Lisboa, a gente está reconhecendo, as indicações geográficas estão reconhecidas em vários partes do mundo, né? Então, na verdade, quem não pode usar o nome champanhe, por exemplo, né, quando você está em certo país, porque há um reconhecimento internacional das indicações geográficas com aquele acordo de Lisboa.
No Brasil também há um envolvimento grande aí, especialmente do Ministério da Agricultura, né? Ou seja, as indicações geográficas também fazem parte de políticas públicas, né? E o Ministério da Agricultura está bastante envolvido nessa questão. Também um registro aqui no Brasil é feito no INPI, né, onde são feitos os depósitos. Outros estados brasileiros, governos estaduais também estiveram bastante envolvidos, estão em algumas situações, e também prefeituras municipais, em determinados casos. Também as indicações geográficas, elas fizeram e fazem ainda parte de um contexto importante de política pública. Também é importante a gente ressaltar, aqui no Brasil, a importância fundamental que teve e continua tendo do SEBRAE, né? O SEBRAE, ele realmente foi muito importante na identificação, na elaboração dos dossiês, né, porque não é um processo muito simples, né, um processo demorado e um processo que precisa realmente ter um trabalho muito forte de várias instituições. Então, o SEBRAE esteve basicamente envolvido nas indicações geográficas brasileiras, teve aí esse papel muito importante do sistema S na figura aí do SEBRAE no trabalho com as indicações geográficas no Brasil.
E as indicações geográficas, que são mais conhecidas como IG, foram regulamentadas no Brasil a partir de 1996. Quem cuida desse instrumento de proteção é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E nós temos dois tipos de indicações geográficas, não é? Vocês podem comentar sobre esses tipos, que são os de origem e de procedência?
No Brasil tem dois tipos, né, de indicação geográfica, a denominação de origem e a indicação de procedência. A indicação de origem, na indicação de origem, você tem que comprovar que há um estreito ligação entre o território e o produto, né? Se eu vou fazer esse produto em outro lugar, eu não vou sair com o mesmo sabor, não vou sair com as mesmas características. Esse link muito forte que possibilita o registro de uma denominação de origem. O IP está muito mais baseado na reputação do produto, né? Então, um produto, uma região se tornou conhecida fabricando um certo produto e essa pode pedir uma indicação de procedência. Muitas vezes essa reputação está também ligada ou a um território ou a saber fazer que foram desenvolvidos lá no local, né? Então também muitas vezes a IP é importante também, são dois tipos de IG que valorizam realmente essa ligação entre um produto, um homem e o território. Numa perspectiva histórica, né? É uma coisa que foi se construindo ao longo do tempo e a reputação foi se construindo também durante gerações, né? Então, esses são os dois.
Exato. É importante reforçar, né? Para cada produto que vai ser iniciado um trabalho da criação desses dossiês, etc., é importante realmente verificar para cada produto se esse produto tem uma reputação associada ao território ou muitas vezes também acontece de além do território, tem uma importância muito grande aí do saber fazer, do homem, né, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, aí fica mais interessante associar esse produto aí dentro de um processo de uma denominação de origem, ou seja, as indicações geográficas no Brasil, nós temos duas possibilidades, né? A denominação de origem, que tem a ver com saber fazer, com o trabalho das pessoas, e da indicação de procedência, que tem mais a ver, a reputação está associada, a reputação desse produto está associada, então, a um território, a um clima, a um solo específico daquela região, e isso aí é importante no momento de se iniciar os trabalhos, né? Iniciar a elaboração, então, desses dossiês que vão subsidiar a criação, de fato, da indicação geográfica.
No caso do Brasil, nós já temos algumas indicações geográficas, mas vocês conhecem muito bem o Nordeste brasileiro, inclusive a Claire já desenvolveu pesquisas aqui no Brasil por bastante tempo. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre a potencialidade desses produtos agroalimentares para a obtenção das indicações geográficas e também outros selos de qualidade.
Eu posso começar falando, Nadir, realmente o Brasil e o Nordeste têm alguns produtos que são únicos, sabe? E é muito comum também a gente encontrar pessoas que têm interesse em transformar esses produtos em indicação geográfica, enfim, dar uma credibilidade maior a esses produtos através de indicações geográficas. E agora, realmente não é um processo muito simples, né? É importante que as pessoas saibam que a criação de uma indicação geográfica é um passo, né, de um caminho longo, né? Porque é muito importante que as associações, enfim, com o grupo de produtores que estejam associados a essas indicações geográficas ou esse trabalho com indicação geográfica, é um trabalho longo, um trabalho de organização, né? Na verdade, a formalização da indicação geográfica é o primeiro passo, né? Há muita coisa para ser feita, é importante que os produtores e o poder público, estadual, municipal, enfim, das pessoas que têm interesse em desenvolver trabalhos com IG, que não se resume na formalização ou, enfim, na obtenção da IG. Há um trabalho muito grande depois disso para animar aquela IG, para manter aquela IG sempre viva, sempre com uma importância, né? É um trabalho longo, né? Não se resume somente à criação da IG. É preciso, então, que haja um esforço contínuo para manter aquela indicação geográfica com conhecimento, enfim, da população. Então, criar uma IG é fácil, mas aí é um longo processo ainda pela frente. Agora sim, o Brasil tem realmente muitos produtos únicos, o Nordeste tem muitos produtos territoriais, certamente que seriam muito interessantes em ser trabalhados em indicações geográficas, mas é um processo que precisa ser bem estudado, bem delimitado, porque é um trabalho longo e é um trabalho que precisa ser feito com um olhar muito grande, com um olhar bastante cuidadoso para as populações, para as associações que vão estar associados à indicação geográfica. Eu acho que talvez a Claire pudesse falar um pouco também disso, né? Como é que na França, lá eles têm o INAO, que é um instituto nacional que cuida das indicações geográficas, e esse instituto ele tem esse olhar e reconhece da importância de, mesmo depois da concessão de uma indicação geográfica, manter, né, as associações, enfim, um trabalho bastante importante para que aquela indicação geográfica seja de fato utilizada, né? Isso é muito importante.
Eu acho que tem razão, João Flávio. Essa questão da indicação geográfica, a gente tem que pensar que não é criação, não, é reconhecimento. Na verdade, é um produto que existe e assim você vai juntar elemento para você seja reconhecido como indicação geográfica. Não se cria amanhã uma indicação geográfica porque a gente está querendo ter uma indicação geográfica na região. Você tem apenas comprovar que aquele produto, que tem aquela história, que está com as diferentes saber fazer construída ao longo do tempo pelos homens, né, ou ao longo de algumas gerações, tem potencial para indicação geográfica. Aí esse trabalho é muito importante e eu acho que a minha proposta de não correr para ter um reconhecimento rápido da indicação geográfica, porque é ser reconhecido para a vida inteira, a sua vida, a vida do teu neto, do bisneto, etc. É uma coisa que vai durar muitos anos, né? Então vale a pena fazer esforços para pensar muito bem a indicação geográfica. Na hora que vocês constroem e elaboram esse dossiê para a indicação geográfica, você vai resgatar a história, né, de onde vem, comprovar que há esse link forte ou a reputação, e você vai definir uma área onde pode ser produzida e vai definir também um caderno de regulamento de uso, né, caderno de nome, que a gente chama em francês. E aí, cada regra que está sendo colocada é compartilhada, definida e aprovada por o conjunto das pessoas, né? Essas regras são muito importantes porque elas vão ajudar a manter a especificidade do produto. Muitas vezes a gente está querendo ganhar mercado e a gente modifica um pouco o modo de fazer. Isso atrapalha as características finais, né, da indicação geográfica, do produto em si, né, e as suas características. Então, esse caderno de nome, esse regulamento de uso, é para manter a especificidade do produto, né, que ajudou a ter essa reputação. Então, a partir disso, realmente, esse trabalho é importantíssimo. Você tem também que ter, pensar um modelo de controle. Né, não é necessário colocar regras que não vai poder controlar. Então, tem que pensar qual é o sistema de controle que você pode implementar para garantir que realmente essas regras estão sendo respeitadas dentro do grupo, porque sempre há desvio, né? Essa é uma coisa humana, vamos dizer assim. E então, todo esse procedimento assim, para pedir o reconhecimento de uma indicação geográfica é uma coisa importante e que prepara o futuro na indicação geográfica. Uma vez está reconhecido, como falou o João, né? Uma vez reconhecido, o trabalho começa, não? Na verdade, começa o trabalho quando está sendo reconhecido. E ali tu tem que ter assim, estratégia coletiva, não? Uma visão coletiva do que a gente quer com esse produto, com o nome geográfico, não? Com essa indicação geográfica, para que tipo de mercado a gente está querendo ir e como a gente mantém uma certa coerência, não? De vendo um discurso coletivo para promover esse produto, porque senão vai fragilizar a indicação geográfica. Então, isso que todo o trabalho que está sendo, que é muito importante, é o pós-reconhecimento da IG, né, que realmente é uma coisa importantíssima. E na França há muito esforço justamente para por parte do governo, mas também por parte das associações de produtores, que estão, as organizações, né, que estão manejando isso. Eles trocam muitas experiências e trabalham muito entre eles, né, para poderem se ajudar e aprender, ter alguns processos de aprendizagem entre eles para promover as suas indicações geográficas. A Europa, ela financia a campanha de comunicação, ajuda muito, você pode pedir financiamento ao nível da Europa para poder fazer a promoção dos seus produtos com indicação geográfica. Aí eu vou tentar citar a Associação das Regiões de Produtos de Origem, né, que são todas as regiões europeias que têm produto de origem e indicação geográfica, né, que se juntam dentro de uma associação, tipo Origem também, tem outra associação, e que ali eles trabalham muito os problemas que eles têm em comum, né, problema de regulamentação sanitária frente a alguns modos de fazer os produtos de uma forma tradicional, e as pessoas se juntam para dar mais força e barganhar um pouco melhor a nível da Europa, né, para manter esses produtos, porque é um trabalho, é muito trabalho, né? Por parte dos produtores, fazendo indicação geográfica, mas também por parte das organizações que têm que sempre defender e manter os seus produtos, ficar de olho, ameaçado por usurpação ou desvio comercial, mas também ameaçado por regras cada vez mais apertadas, né? Não sei se diz assim, mas aperta um pouco algumas modos de produzir, né? As regras sanitárias são cada vez mais exigentes, e o papel desse tipo de organização, né, de se juntar e defender o seu ponto de vista, né, e os produtos de origem, muito importante para poder manter esses produtos como estão hoje.
Exato, Cléia. São duas coisas importantes que você falou, entre várias outras, mas eu quero chamar a atenção para essas duas. Assim, primeiro, a questão das normas sanitárias. Né? Elas continuam valendo, né, para as IGs, né? Elas precisam, para obtenção desses produtos, é preciso, então, seguir as normas sanitárias que estão estabelecidas ou a nível federal, ou mesmo a nível estadual, municipal, enfim, ter todos esses selos, né, que atestam. E outra questão também que foi importante, mencionada pela Claire, é que depois que foi formalizado o EG, né, depois que os produtores reconheceram, tiveram esse reconhecimento, não significa que você sai já ganhando o mercado. Né? Não funciona dessa forma. É preciso, então, que as associações que estão fazendo a proteção ali daquela indicação geográfica, elas sigam num trabalho muito forte de comunicação com a sociedade, de proteção da marca, de um diálogo muito estreito com os produtores que estão elaborando produtos que estão dentro daquela indicação geográfica, para que esse ganho de mercado ele aconteça no longo prazo. Né? Não é uma coisa automática. Né? Nós aqui sabemos que no Brasil tem várias indicações geográficas que foram formalizadas, mas elas não são muito utilizadas, porque muitas vezes os produtores já esperavam que, a partir da formalização, já tivesse um acesso muito grande ao mercado, enfim. Isso não acontece, pessoal. É preciso que siga um trabalho nessa comunicação com o consumidor, né? O consumidor, ele gosta muito de ser informado da existência de selos, né, como a indicação geográfica, mas é preciso que tenha esse trabalho de levantamento dessa informação, dessa comunicação com esse público mais urbano, né, que É uma tendência o público urbano demandar esses reconhecimentos, esses selos de origem, mas é preciso saber comunicar com esse público e é uma tarefa de longo prazo. É lógico também que, como em qualquer situação, há conflitos ali dentro do grupo dos produtores, né? Essa associação que faz a defesa e a promoção da indicação geográfica tem que estar muito atento com essa questão dos conflitos, com essa questão de não alterar o caderno de regulamentações que a Claire mencionou, porque aquilo lá é você estar desenvolvendo um produto que realmente esteja dentro daquela indicação geográfica. Então, o papel da associação, o papel desse conselho regulador do produto que cada indicação geográfica tem, é um papel muito importante, é um papel que ele é central para o sucesso de uma indicação geográfica.
É fundamental você tocar nesse ponto, e aí aproveitando, eu queria que vocês falassem, então, qual o papel das instituições de pesquisa, como o CIRRA, como a Embrapa, nesse processo?
Então, as instituições de pesquisa, ela pode ter vários papéis, né, várias contribuições ao nível de uma indicação geográfica. Talvez a gente pode citar a questão justamente da organização do conhecimento. Se mobilizam muito universidades, por exemplo, de história, né, que vão tentar resgatar toda a história do produto. Pode ter também pessoas que estão trabalhando mais na questão da caracterização da área, conhecimento de solo, conhecimento de produção do produto, né? Então, na verdade, a construção das regras do caderno de norma, ela se faz com o resgate do saber fazer dos produtores, mas também, às vezes, ele pode mobilizar a pesquisa. Talvez, para ficar mais claro, vou citar o exemplo da Vaguet, né, que foi lá na região de Uruçanga, onde tinha um problema de qualidade no vinho, né, mas as pessoas querendo também registrar a reputação desse, registrar o vinho, que estava muito bem reputado nos anos 50 e estava se perdendo, as pessoas estavam arrancando as videiras, né? E aí a pesquisa ajudou, ao mesmo tempo de caracterizar essa videira, ele também, o vinho, né, que estava aí, ele também ajudou a manter e a melhorar a qualidade. Então, houve um projeto de pesquisa para caracterizar melhor e entender melhor o processo de produção, né? Todo o sistema produtivo da uva. Então, esse foi um aporte muito importante do lado da pesquisa. Não é a pesquisa que decide, né, o que vão ser as regras do regulamento de uso. Mas se a pesquisa, ela traz elementos para que as pessoas podem tomar uma decisão com base no conhecimento sistematizado e discutir coletivamente com assim, uma clareza muito clara do que, quais os impactos assim, de tal prática, por exemplo, da região, né? A gente pode também falar assim. Então, esse é um tipo de aporte, né, que a pesquisa pode fazer. O outro, do ponto de vista da organização, né, da implementação de controle, é uma coisa que não é fácil, né, mas tem pesquisa em ciências sociais, né, que pode ajudar muito na questão da participação, né, como a gente inclua mais pessoas na decisão, na definição das regras para poder obter uma indicação geográfica que seja inclusiva e também ter um reconhecimento daquele produto na região e não excluir as pessoas que estava produzindo há muitos anos. O terceiro, o último ponto que poderia ser interessante que a pesquisa faz é justamente acompanhar esses iniciativos avaliando também o impacto, né, caracterizando o impacto que isso provocou. Então, há muita tese e trabalho de pesquisador que foram feitos no Brasil, né, para justamente avaliar o que ia acontecer depois da IG. E esses elementos são muito importantes para convencer o poder público, o governo, né, e até entre os países, né, do interesse das indicações geográficas. Sem pesquisa, sem elementos assim que comprovem que realmente é um instrumento importante, né, que deu resultado naquela região, é difícil convencer um Estado de promover e apoiar esse tipo de... Então, a pesquisa, né, entra em vários as várias etapas da vida de uma indicação geográfica e tem papel importante tanto ao nível de apoio aos produtores, apoio à decisão coletiva, né, de regulamento de, mas também de apoio e de promoção das IG junto com o governo, junto com o consumidor também.
Eu vou falar um pouco do ponto de vista da Embrapa. A Embrapa tem 43 centros de pesquisa espalhados por todo o Brasil. Alguns desses centros, como por exemplo a Embrapa Uva e Vinho, já vem trabalhando com indicações geográficas há mais tempo. Agora, outros centros também da Embrapa também vêm participando. Mais recentemente, por exemplo, nós tivemos lá em Rondônia indicações geográficas sendo trabalhadas para café, por exemplo. Enfim, então cada local desses, cada região dessa, onde tem um centro de pesquisa da Embrapa, muitas vezes tem trabalhos com indicação geográfica. Tem um papel também da pesquisa aí para ajudar que esses produtos sejam identificados, que possam se virar uma indicação geográfica. Então, há também aí a participação de pesquisa em ajudar essas regiões a identificarem esses produtos. A Claire mencionou também a questão aí da importância de qualificar a informação para que isso ajude a formar esse dossiê que vai depois ser depositado no INPI, né? É um processo longo, é um processo de uma busca histórica, de como que esse produto ele foi desenvolvido na região, enfim. Então, há esse papel da pesquisa importante nisso, e aí também chamar atenção aí novamente para a importância do SEBRAE, que também está no país inteiro, e também das universidades, né? As universidades participam muito desse processo, né? A questão das comunidades e o trabalho com as associações que vão promover e vão defender as indicações geográficas depois da formalização, esse aí eu acho que é um ponto muito importante que as instituições de pesquisa elas precisam estar atentas, né? Que a gente chama da questão da governança, o papel da governança junto aos produtores, às associações, né, que fazem parte das indicações geográficas. É muito importante que essas associações saibam que é central o papel delas no fortalecimento de indicação geográfica, né? As instituições de pesquisa, seja da Embrapa, seja da Universidade, seja do SEBRAE, seja do Ministério da Agricultura, enfim, todas elas podem ajudar a formar esse grupo, a capacitar esse grupo, mas o papel da governança local é central. Isso aí é muito importante. E a Clare falou uma outra questão aí, da questão dos impactos, que é um outro objeto de pesquisa muito importante. Porque nós, da pesquisa, queremos também aprender como que esses impactos, tanto positivos quanto negativos, eles foram obtidos durante o processo. Por que isso? Para que a gente possa aprender e multiplicar aquele aprendizado. Então, o caminho do impacto é muito importante que as instituições que trabalham com ciência, tecnologia, elas estudem esse caminho dos impactos para que a gente possa multiplicar a parte que foi positiva nesses impactos e que a gente possa testar outros caminhos quando nós tivermos impactos negativos, porque é muito importante que se diga que para tudo que se faz há aspectos positivos e aspectos negativos que têm que ser reduzidos, né? Então, o papel da pesquisa ele é um papel central em várias partes de uma indicação geográfica ou mesmo de outros selos de qualidade, né? Há outras formas também de se promover produtos e serviços, etc. E o papel da pesquisa sempre é muito importante para que possa orientar e, principalmente, possa amparar esses grupos, né, para ter produtos realmente bons e que haja uma comunicação muito boa também para os consumidores. E aqui eu quero falar um pouco também do papel dos consumidores, né? Os consumidores, eles precisam ser adequadamente comunicados, né, sobre os produtos, né? Hoje a gente sabe que o alimento, falar sobre alimentação é uma coisa que os consumidores gostam muito, né, de falar sobre comida, de falar sobre alimentos, de falar sobre produtos territoriais, produtos típicos, produtos artesanais. Essa é uma tendência desse mundo que nós estamos vivendo. As pessoas gostam muito de saber sobre os alimentos, sobre a biodiversidade, enfim. Mas essa informação, ela tem que estar bem qualificada. Isso aí é feito nas instituições de pesquisa. Não só por agrônomos, não só por pesquisadores que trabalham com a produção agrícola, mas, nesse caso das indicações geográficas, especialmente das ciências humanas, né? Os geógrafos, os sociólogos, antropólogos da alimentação, enfim, as ciências humanas são muito importantes para ajudar a caracterizar, a mostrar historicamente como esses produtos foram construídos, né? E o Brasil é muito rico nisso, né? Nós tivemos aí uma formação do nosso povo, o povo brasileiro. Ele tem ali uma formação que veio de vários povos no mundo, né? Os europeus, os africanos, os povos originários nossos, os nossos indígenas, todos eles contribuíram muito para os nossos produtos alimentares, né? De fato, esses produtos nossos alimentares é uma mostra de como o Brasil foi fundado, né? Foi formado. Então, o consumidor gosta muito de saber disso e, logicamente, é uma informação mais bem fundamentada, né? Precisamos fundamentar bem as informações e o consumidor gosta muito disso. Certamente, nós temos aqui pessoas que estão escutando esse podcast justamente porque está falando de alimentos, está falando dos territórios brasileiros, que são muitíssimos ricos, né, da nossa diversidade biológica, né? Nós estamos num país tropical com uma grande diversidade alimentar, né, tanto a nativa quanto a diversidade que foi introduzida, mas também temos uma diversidade social importante, né? Nós precisamos, nos nossos produtos alimentares, reconhecer a importância dessa nossa diversidade biológica, mas também da nossa diversidade cultural. E aí eu gostaria até de perguntar para a Claire, né, como ela vê essa diferença das indicações geográficas na França e do Brasil, especialmente com relação a essa questão da cultura, como é que você avalia isso?
Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, que até foi discutida em 2008, né, durante um seminário. Se reconhecer a IG junto com a lei, né, depois dos acordos TRIPS, né, em 96. Aí saiu o regulamento, o protocolo para registrar, né, um pouco mais tarde. Aí eu acho que essa fez com que todo o modo de registrar a IG ela chegou mais tarde do que na Europa. Né. E isso, para mim, fez uma grande diferença por duas coisas. Eu acho que, com a questão do território ligado à cultura e à diversidade dos povoados, né, a questão cultural é muito forte no Brasil, comparando com a Europa. A questão do meio ambiente é muito mais forte aqui do que estava lá na Europa. As primeiras indicações geográficas, tem que relembrar, né, quando foi criada e como começou a surgir essas indicações geográficas, era um instrumento de luta contra a fraude, né? Um instrumento de mercado para proteger os produtores. E os produtores nem estavam muito interessados na questão do meio ambiente, a questão cultural não estava nessas primeiras indicações geográficas. Né? Enquanto o Brasil saiu bem mais tarde, agregando, né, esses elementos muito fortes. E, de fato, você tem razão, a riqueza, né, o modelo do povoamento, né, do Brasil talvez é um resultado que impacta fortemente o perfil nas indicações geográficas e os diferentes elementos que a indicação geográfica inclua, né, no seu regulamento de uso, no modelo que eles querem promover. A indicação geográfica na Europa é muito ligada à questão da agricultura familiar. Talvez essa seja uma diferença que aqui Aqui, qualquer pessoa que quer fazer uma indicação geográfica, seja grande, seja pequeno, produtor, agricultora familiar, ele pode receber. Lá na Europa, muito mais a defesa de um modelo de agricultura familiar. E uma agricultura familiar em regiões mais difíceis, né, para produzir em grande escala. Né? Então, eu estou pensando nas, onde tem mais indicação geográfica são as regiões de montanha, regiões de difícil condição de produção. E isso foi um resultado também de uma iniciativa por parte do governo, né, de querer desenvolver essas regiões que estavam com menos ativo econômica ou facilidade econômica de produzir, né, para puxar essas pessoas a se organizar para ter a indicação geográfica. Essa é um pouco a diferença, talvez, que aqui está livre. E uma outra diferença que a gente pode ver é essa questão que o Brasil reconhece todos os tipos de produtos agrícola, não agrícola e serviços. Que a França foi muito liderada por lado dos produtos alimentares, agrícola, e pouco a pouco está se abrindo. Hoje está sendo reconhecido os produtos artesanais, né? Artesanais no sentido de produção de lã ou outros, né? Mas é uma coisa que não está sendo reconhecida. Toda a organização do reconhecimento e da proteção, da promoção das IG está dentro do Ministério da Agricultura, que não é o caso do Brasil. O Brasil, o NPI está encarregado de reconhecer e cada ministério pode ajudar a promover as indicações geográficas, seja da agrícola, mas também de outros setores. Né? Então, isso é muito importante também, que dá uma diferença bem interessante. Né? Tem que aprender dos outros. Né?
Além da questão numérica também, que nós temos uma diferença muito grande, que o Brasil, nós temos poucas indicações geográficas pelo tamanho do Brasil. Né? Nós temos aí próximo de 70 indicações geográficas nacionais. E é muito pouco, né, comparado com outros países. Né? A França tem milhares, né, de indicações geográficas, ou próximo disso. É um número bastante grande. Né? E aqui nós ainda estamos aprendendo. Mas antes que as pessoas já imaginem que vamos fazer indicação geográfica, vamos lembrar da nossa conversa inicial. Não é um processo que a gente tenha que fazer correndo, né? A primeira coisa realmente é o produto ter uma reputação, né? O produto ele tem que ter já originalmente uma qualidade associada ao território ou ao saber fazer de um território. E depois é um processo longo, é um processo que precisa de muita persistência, né? Como quase tudo na vida, mas para você obter uma formalização de uma indicação geográfica é preciso ter uma persistência grande, parceria, né? É preciso ter muitas parcerias com as instituições de pesquisa, com as instituições de ensino, como as universidades, enfim, com o Sistema S também. E, principalmente, é preciso ter uma persistência muito grande. Depois que a indicação foi formalizada, é preciso ter também uma atenção muito grande para que se faça a promoção, para que se faça um trabalho com a comunidade, especialmente com relação à governança, que eu acho que hoje é um dos fatores mais limitantes que nós temos nas indicações geográficas, que eu ainda acho poucas, mas a maioria delas não estão funcionando da forma que poderiam estar. Então, nós temos ainda muito que aprender a manter vivas as indicações geográficas, a manter a importância delas, a comunicar bem. Então, eu acho que o Brasil tem muito a aprender com a França, com os países europeus, e precisamos trilhar esse caminho aí das indicações geográficas ainda com perseverança nesse cenário.
Eu queria acrescentar, porque você está... É muito interessante o que falou o João Flávio nessa questão da governança. Eu queria lembrar que, para mim, olhando assim, todas as IG que eu acompanhei, seja na França ou na África ou aqui no Brasil, é uma iniciativa coletiva, né? E realmente as pessoas se juntam e trabalham de uma forma coletiva quando há uma ameaça ou uma oportunidade que vale a pena. E muitas vezes é muito mais ameaça, na verdade, quando você sente que tu tá, quando o mercado está tudo bem, que todo mundo está tranquilo, aí o interesse de ter uma coisa coletiva não é muito... É difícil convencer as pessoas de fazer esse esforço, né? De definir regras, de organizar, de compartilhar um pouquinho das suas receitas, né? Tu faz um queijo bom, você está super bem reputado e vai compartilhar os elementos com os outros colegas. Às vezes as pessoas não querem. Então, esse esforço de coletivo, né, realmente é uma coisa que dá base, né, à indicação geográfica, né, e que realmente aparece quando não tem mais opção. Tem que se juntar para defender o nosso produto, porque realmente estamos todos ameaçados, ou podemos se juntar para atender uma nova oportunidade de mercado. E é assim que apareceu o ASIG em vários países, né?
Como é que o Brasil pode, então, aproveitar essa experiência internacional e, ainda mais, assim, como nós podemos estreitar as relações com a França para incentivar que o país tenha mais indicações geográficas reconhecidas?
Eu acho que já tem várias iniciativas, né, que oferecem troca de informação, troca de saber, troca de debate, assim, de intercâmbio entre a França e o Brasil. Esse é um parceiro que tem longa data, né, começou nos anos 80 com Minas, né, que chamou pessoas, chamou produtores da região lá dos Alpes para ajudar na questão do queijo. E aí, pouco a pouco, continua, né? A minha vinda no Brasil estava nesse sentido, né? Eu cheguei como professor e visitante em 2004, era justamente para trabalhar as indicações geográficas junto com o colega que estava envolvido nas indicações geográficas. E foi elaborando o projeto de intercâmbio entre aluno, doutorando, pesquisador, né? Para que cada um... conheço o país, né, a França e o Brasil, aprendendo tanto das forças, né, mas também das ameaças, dos ajustes, né, que se precisa ser feito dos dois lados. Né. Para mim, a França tem muito a aprender também olhando a questão das indicações geográficas no Brasil, porque é um outro olhar, uma outra forma de pensar a indicação geográfica que pode justamente ajudar muito a Europa e a França a repensar um pouco o modelo das indicações geográficas, que é mais antigo, né? Então, que tem um pouco como eu falei agora, né? Da questão da integração do meio ambiente, a questão da integração da biodiversidade, da sociobiodiversidade. Essas são coisas que são importantíssimas. E essas trocas entre países, né, é muito, muito rica. Então, como estreitar mais? Eu acho que realmente esses projetos assim, internacionais que ajudam essas trocas são importantíssimos para mim, faz parte até das funções da pesquisa, né, de trazer ou até do governo, né, apoiar assim, visita e promover visita dos dois lados. Um vir na França descobrindo e o francês vir aqui no Brasil descobrir e aprendendo também. Então, um pouco isso há.
Eu assim, acho que essa integração é muito importante, né? É muito importante para que a gente possa aprender com a experiência dos outros, né? E não só aprender as coisas que deram certo, mas aprender também as dificuldades. Enfim, a gente aprende muito com as dificuldades e com o erro, né? Só não erra quem não tenta, né? Então é muito importante que a gente possa aprender. Então a troca de experiências, ela é muito importante e ela é a base da ciência, né? A ciência, ela não pode ter fronteiras, né? Ela precisa ser uma ciência ampla, inclusiva, e é assim que a gente desenvolve os territórios. E a ciência, ela tem um papel muito importante. Eu também queria chamar um pouco a atenção, porque às vezes as pessoas que estão escutando esse podcast podem estar pensando assim, poxa, vou então, temos um produto ali e vamos trabalhar uma indicação geográfica. É um processo longo realmente, é um processo que começa assim, mas tem também outras opções, né, que a gente pode ser trabalhadas anteriormente à questão da indicação geográfica. Eu vou chamar atenção aqui para as marcas coletivas, que também é uma forma de você... trabalhar com a reputação de produtos, né, de você ir, inclusive, melhorando a governança até que você esteja mais apto, enfim, para avançar para uma indicação geográfica, porque realmente é muito importante essa questão do produto, mas especialmente a questão da governança, são questões que são fundamentais para dar certo. Então, é um processo de longo prazo e, de novo, é um processo que se constrói com muita parceria, né? E é uma ferramenta muito interessante, realmente é uma ferramenta, há exemplos que os territórios que estão envolvidos, realmente eles tiveram uma melhoria muito grande, mas é um processo de longa construção e um processo coletivo, é preciso que todos entendam da importância e do trajeto, do longo trajeto que vai ser trilhado, né? Mas os caminhos, né, são realmente longos e os primeiros passos são os mais difíceis, né, mas é um caminho muito importante, muito interessante.
Eu queria acrescentar que, de fato, é um caminho longo, considerando a questão. Eu acho que o João Flávio tem muita razão de falar das marcas territoriais, né? Considerando que a marca territorial ela pode conviver com a indicação geográfica, né? Você pode ter uma marca territorial que vai atingir diferentes produtos cujo algum pode ser com indicação geográfica. Então, esse é outro modelo de governança. Você tem que pensar como manejar a marca territorial, fazendo a promoção e integrando produtos com indicação geográfica. Isso, a França tem bastante experiência de fazer conviver marca territorial com uma indicação geográfica. Mas não, nem todos os produtos da marca territorial têm indicação geográfica. É interessante ver como dá mais sinergia entre os diferentes selos, sem confundir o consumidor, que está meio perdido depois, né?
Isso aí eu ia até te perguntar, porque a gente está vendo uma profusão, né, de selos, enfim. Às vezes a gente olha um produto francês, né, que tem ali um vinho, por exemplo, que tem vários selos, né? Os consumidores, eles estão entendendo, isso aí é um problema ou não é um problema para a maioria? Os consumidores gostam de ver ali vários selos, como é que você avalia isso?
Os consumidores, poucos conhecem realmente o que é o IG. Eles conhecem talvez o que a gente chama do AOP, né? O AOC. O IGP não está sendo muito bem conhecido, as pessoas não sabem. Do bio, ele fala assim, o orgânico, né? A gente tem uma ideia vaga, assim, mas o consumidor, assim, londa, né? Ele não conhece a regulamentação. A gente está dentro, então a gente imagina que é muito claro, que é muito fácil, mas, de fato, o consumidor, assim, que não tá conhecendo, não conhece esse tipo de selo, né? Então, é como reduzir justamente, promovendo e falando para um grupo de pessoas que não entende muita coisa, esse é o desafio da União Europeia, né? E há muitas... aí há esforço muito grande de sensibilização nas escolas, de sensibilização junto com o museu, com rota turística, né? Que aí as pessoas aprendem e começam a entender melhor o que é uma IG, o que é uma marca. Mas isso é realmente... é muita comunicação e muita aprendizagem e informação. Aí tu tem que pensar bem que tipo de informação tu pode doar para as pessoas, para que não seja tão pesada, né? Mas muito eficaz. Esse aqui é o desafio.
Ótimo. Você falou, então, mais uma outra coisa que é preciso realmente... a pesquisa, as universidades, enfim, e também as comunidades que já têm indicação geográfica, essa questão da comunicação, né? Esse aí é um outro tema importante, né? Não adianta termos uma indicação geográfica de um bom produto, enfim, funcionando bem, se a gente não comunica com a sociedade sobre esse produto e sobre a indicação geográfica. Então, comunicação é uma questão importante. E você falou, Claire, também da questão do turismo, né? O turismo na França, ele tem uma associação muito grande com os produtos territoriais, com os produtos agrícolas, com as indicações geográficas. Hoje, assim, como é que você avalia essa questão lá? Foi importante de associar o turismo com as indicações geográficas, com esses produtos? As pessoas viajam muito, como é que, para conhecer esses produtos, como é que Conta um pouco para a gente aí como é que acontece na França.
Então, eu realmente, eu não sei quem dá para o outro, mas existe trabalho, né, que demonstrou que realmente a questão do turismo ela ajuda a tornar conhecido ao nível do consumidor, né, qualquer consumidor de Paris ou de outras regiões, né, que não conheça o produto, porque nunca nasceu naquela região. O turismo faz com que ele descobre o produto, descobre a região e vai até se lembrar, né, dos bons momentos que ele passaram. E quando ele volta para a sua cidade de origem, ele está em mente com essa ideia de férias, da beleza das paisagens. Isso ajuda muito os produtores, os consumidores a comprar depois. Porque realmente a questão do turista é organizar a roteira, juntar esforço dos produtores que abrem as fazendas, né, para o turista, mas também juntar com, por exemplo, a iniciativa da comunidade, né, dos municípios, que podem implementar um museu que explica a história, né? Então, isso faz com que o recado, a comunicação é mais eficiente, porque você tem um estreitamento do poder público com as estratégias privadas, né?
É muito importante sobre o turismo gastronômico, né, que você falou aí várias questões. E importante, se nós temos aí gestores públicos, municipais, que estejam ouvindo esse nosso podcast da Embrapa Alimentos e Territórios, é importante ver essa tendência importante que está sendo delineada, o crescimento da importância do turismo gastronômico, né? O turismo gastronômico é um turismo que envolve muito pessoas, né? As comunidades, e abre um cenário muito interessante, né, para que as pessoas possam visitar outras regiões, conhecer produtos gastronômicos, mas principalmente conhecer as pessoas que trabalham com esses produtos, conhecer a cultura dessas pessoas, conhecer a forma como esses produtos são elaborados e, principalmente, conhecer o que a gente chama das paisagens alimentares, que isso aí é uma coisa muito única, né? Muitas vezes você carrega um produto alimentar, mas uma paisagem alimentar, né, onde aquele produto é elaborado, ela é realmente uma questão única daquele território. E é importante valorizar esse ativo, porque o turista ele gosta de conhecer essas paisagens alimentares, as pessoas que estão ali envolvidas e, logicamente, os produtos.
Muito interessante essa abordagem, João Flávio, sobre turismo gastronômico e como ele pode ser beneficiado com as indicações geográficas. Nós sabemos que o Brasil tem um longo caminho pela frente e ainda bem, né, que o nosso país pode aproveitar essas experiências internacionais, fazer esses trabalhos conjuntos e contar com o apoio das instituições. Então, o turismo gastronômico vai ser tema de outro podcast. A gente fica por aqui. Eu agradeço a participação da Claire Cerdan, pesquisadora do CIRRA, e do João Flávio Veloso, chefe da Embrapa Alimentos e Territórios. Muito obrigada.
Obrigado, Nadine.
Obrigada. Obrigada.
Terra e Alimentos.